DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha. Ao meu lado está Madalena Sampaio com as notícias desta quarta-feira, 8 de outubro.
Centenas de crianças já perderam a vida devido ao ébola e há milhares a lutar sozinhas pela sobrevivência. Organizações humanitárias alertam que na Libéria, na Serra Leoa e na Guiné-Conakry, as crianças que perdem os pais estão a ser abandonadas e ostracizadas pelas comunidades que receiam ser contagiadas. O Reino Unido anunciou hoje que vai enviar 750 militares, um navio médico e 3 helicópteros para a Serra Leoa para ajudar a combater a propagação do vírus, que já fez perto de 3.500 mortos na África Ocidental. O Banco Mundial estima que os efeitos económicos do surto possam ultrapassar os 25 mil milhões e meio de euros no final de 2015. Hoje morreu o primeiro doente de ébola diagnosticado fora de África, um liberiano internado no estado norte-americano do Texas. 5 aeroportos dos Estados Unidos, onde chegam a maioria dos passageiros provenientes da Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry, vão ter controlos reforçados para controlar e combater eventuais casos de ébola, anunciou a Casa Branca. As autoridades vão começar a medir a temperatura dos passageiros provenientes da África Ocidental. Em Espanha, o presidente do governo, Mariano Rajoy, prometeu transparência total no caso da auxiliar de enfermagem contagiada com ébola em Madrid e pediu atenção e tranquilidade face à doença. A mulher contagiada continua a receber tratamento experimental no Hospital Carlos III, em Madrid. Portugal está a equacionar enviar uma equipa para a Guiné-Bissau para ajudar a população a dar resposta ao ébola na linha da frente. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Paulo Macedo. O diretor-geral da Saúde vai deslocar-se à Guiné-Bissau no próximo dia 17 para avaliar essa possibilidade. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, apresentou-se esta quarta-feira no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Kenyatta tornou-se no primeiro chefe de Estado, ainda em exercício, a comparecer no TPI. A sua defesa pediu que sejam retiradas as acusações por crimes contra a humanidade que pesam sobre o presidente e a acusação solicita o adiamento indefinido do julgamento. Este é um tema que vamos desenvolver mais à frente no Jornal da Noite. A Ação Democrática Independente, que concorre às eleições de domingo em São Tomé e Príncipe, acusou hoje os adversários de pretenderem interromper o processo eleitoral através de atitudes provocatórias. O secretário-geral da ADI, Levi Nazaré, denunciou mais um incidente durante a campanha eleitoral. Disse que o caso ocorreu terça-feira, no sul do país, quando a caravana em que seguia o líder do partido, Patrice Trovoada, foi abordada por jovens com t-shirts do partido MLSTP-PSD, que terão feito ameaças. O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, já rejeitou todas as acusações da ADI. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições, na Zambésia, vai incinerar amanhã parte do material de voto roubado recentemente. O material saiu de Maputo, com destino à província da Zambésia, a 30 de setembro, mas só metade chegou ao destino, o que resultou na sua invalidação. Confrontos entre militantes curdos e a polícia voltaram a registrar-se esta quarta-feira em Diyarbakır e Van, no sudeste da Turquia. Incidentes que ocorreram apesar do recolher obrigatório imposto desde as manifestações na terça-feira que causaram 18 mortos. Os manifestantes criticam a inação do governo turco face aos jihadistas do Estado Islâmico que atacam a cidade de Kobane, um dos 3 principais enclaves curdos da Síria junto à fronteira com a Turquia. Hoje, o porta-voz do Pentágono, James Kirby, admitiu que os ataques aéreos serão insuficientes para salvar Kobane. Esta avaliação surge depois de as forças lideradas pelos Estados Unidos terem realizado raids aéreos sobre a cidade para ajudar as milícias curdas a impedir a entrada do Estado Islâmico. Os Estados Unidos e o Reino Unido também admitiram esta quarta-feira que é preciso analisar a possibilidade de criação de uma zona tampão ou fronteira desmilitarizada entre a Síria e a Turquia para proteger os deslocados. No centro da Síria, pelo menos 8 pessoas morreram hoje num bombardeamento do regime contra um bairro rebelde de Homs. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o ataque ocorreu na única zona da cidade que ainda está nas mãos dos rebeldes. O conflito no leste da Ucrânia fez mais de 3.600 mortos e quase 9 mil feridos em pouco mais do que 5 meses. A nova estimativa das Nações Unidas foi divulgada esta quarta-feira. Apesar do cessar-fogo declarado há cerca de um mês, pelo menos 331 pessoas foram mortas em combates esporádicos. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, O número crescente de combatentes estrangeiros vieram reforçar as fileiras dos grupos armados das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e de Lugansk. O Prémio Nobel da Química foi hoje atribuído ao alemão Stefan Hell e aos norte-americanos Eric Betzig e William Murner por melhorias na utilização do microscópio. Segundo o júri, os três investigadores são distinguidos pelo desenvolvimento da microscopia de fluorescência em alta resolução. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nuno de Noronha.
DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Governador do MPLA incita violência contra a oposição em Angola. Camponeses sentem-se esquecidos na campanha eleitoral em Moçambique. E no TPI, a acusação pede que o julgamento de Uhuru Kenyatta seja adiado. Tudo isto mais à frente. Começa agora o Jornal da Noite. O governador da província angolana do Bié, Álvaro Boavida Neto, é criticado por ter, num comício do partido MPLA, apoiado e encorajado a violência contra os militantes da UNITA, o maior partido na oposição em Angola. O episódio ainda não mereceu qualquer comentário da presidência, Nelson Sul de Angola.
Numa gravação difundida recentemente pela Rádio Despertar e reproduzida pelo portal Clube Capa e que até o momento não foi desmentida, o dirigente do partido do presidente José Eduardo Santos assumiu publicamente que o seu partido recorreu e poderá recorrer sempre que necessário à violência contra os militantes da UNITA em nome de uma suposta manutenção da paz. O discurso do governador do Bié, Boavida Neto, é uma referência aos recentes tumultos entre os partidários da UNITA e do MPLA, que tiveram lugar naquela localidade.
O MPLA no Coemba bateu os homens da UNITA. Nós estamos informados, temos documentos, temos fotografias, temos gravações de tudo o que se passou no Coemba, na Xindumba e numa localidade, o Sonho. Deram-lhes uma dose bem dada, mas deram-lhes mesmo uma dose bem dada.
Boavida Neto vem ainda mais longe nas suas afirmações, dizendo mesmo ainda que o caso chegar ao Parlamento, a UNITA poderá sentir novamente a mão pesada do partido governante.
E fizeram agora uma carta aberta a queixar o camarada presidente porque no MPLA não há democracia. E a administradora do Coemba não quer a democracia nem a reconciliação nacional. A UNITA tem abusado muito aqui no território. Vão levar mais umas bofatadas.
Com essas declarações, fica assim registado o primeiro caso desde o alcance da paz em 2012, em que um dirigente de proa do partido no poder em Angola, Boavida Neto, assume publicamente, ainda que de forma indireta, que o MPLA é o protagonista da intolerância política. Convidado a se pronunciar sobre o assunto, o jornalista e analista político Reginaldo Silva descreveu como inadmissível as declarações do governador do Bié.
São declarações particularmente agressivas em relação à UNITA e a um conjunto de acontecimentos particularmente graves que tiveram lugar no início de setembro. Portanto, diria que estamos diante, de facto, de uma postura política que é difícil de aceitar à luz, efetivamente, de todo o processo que Angola conhece.
Questionado se o MPLA e o Presidente da República deveriam se pronunciar sobre o assunto, Reginaldo Silva disse que...
É um pouco difícil eu fazer um prognóstico, porque também sabemos que o Poder Central normalmente não valoriza muito esses incidentes que têm lugar no interior. Então, a não ser que seja um incidente que ultrapassa alguns limites, se é possível falar de limites quando há pessoas a serem vítimas de violência política, não é? Porque a própria violência política já é uma quebra dos limites aceitáveis em democracia, mas como eu dizia, a não ser que se tenha ultrapassado estes níveis, eu não creio que a do Poder Central, particularmente do Presidente da República, que acaba por ser o responsável direto, ou a quem o Governador do Cuito depende diretamente, portanto não creio que se venha a registrar algum pronunciamento em Luanda sobre este incidente do Cuito.
A DW contactou o secretário do Borrão Político do MPLA para Informação e Propaganda, Mário António, mas não tivemos qualquer reação. Enquanto isto, a UNITA publicou na sua página da internet uma lista bastante acusatória, onde dá conta dos danos humanos e materiais causados em consequência da intolerância política contra os seus militantes na província do Bié. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Vamos à pergunta de hoje. O que acha das declarações e da posição defendida pelo governador do Bié? Acha que esta é uma atitude democrática?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Centenas de camponeses moçambicanos dizem que os três principais candidatos presidenciais estão a ignorar e a marginalizar a agricultura nos seus manifestos eleitorais, em benefício do agronegócio, cujos proprietários acusam de estar a usurpar os terrenos agrícolas. Para alertar a elite política, a Ação Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais organizou uma conferência no início do mês onde reivindicou mais direitos para os camponeses. Clemente Natauaze, responsável do organismo, explica em entrevista à DW África que os agricultores estão a ser esquecidos pelos políticos do país.
A agricultura em Moçambique é um setor que está a ser marginalizado. Veja que a grande preocupação dos candidatos à presidência é, efetivamente, a priorização do agronegócio, das grandes empresas. Porque, se calhar, eles acreditam que o agronegócio possa alavancar a agricultura ou possa alavancar o desenvolvimento de Moçambique. Mas para os pequenos camponeses, os pequenos produtores, isto representa uma grande ameaça, porque, como se bem sabe, o agronegócio, portanto, trata-se de ocupações de grandes terras e são terras que os próprios camponeses usam.
Filipe Niusi da Frelimo, Afonso de Lhacama da Renamo e Davi Stimango do MDM defendem nos respectivos programas eleitorais a mecanização do agronegócio, ou seja, uma aposta na agricultura em grande escala. Porém, para os camponeses, este modelo de negócio não gera emprego, nem põe comida em cima da mesa. Para Augusto Mafigo, presidente da União Nacional dos Camponeses, faltam mais apoios para os agricultores.
Não temos apoio material, não temos aquilo que é o subsídio à agricultura, como nos outros países. Essa é a preocupação que desde muito sempre falamos. Que nós, os pequenos agricultores, estamos mesmo a ser excluídos. Não é?
Augusto Mafigo diz que o agronegócio é um modelo que não serve os pequenos agricultores e que as promessas dos políticos são pouco concretas.
Não sabemos como que vai se tratar, mas é muito mais sobre o mecanismo. É para grandes empresas, não é para os pequenos. Tenho medo que falam de que vão, queremos os pequenos que passem para um nível mais alto. Isso é preciso mesmo encontrar um modelo de como vamos passar de pequeno para grande. E este modelo que me preocupa bastante.
Os grandes produtores já estão no terreno há alguns anos e os pequenos agricultores acusam-nos da usurpação dos terrenos agrícolas, o que põe em causa o meio de subsistência de mais de 80% da população ativa de Moçambique. Clemente Natauaze, da Ação Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais, salienta que a terra é, para muitos, o único modo de subsistência.
Não havendo isto, naturalmente que a própria vivência, o tecido social em si, é praticamente distorcido, destruído. E eu vejo famílias a passarem fome. Vejo famílias a não conseguirem colocar as suas crianças na escola, porque a terra não só é produzida para a subsistência, mas também produzem para o rendimento.
A União de Camponeses da província de Maputo recorda que o Corredor de Nacala possui condições excepcionais para a prática da agricultura, o que tem vindo a atrair corporações do agronegócio, muitas vezes associadas ao programa ProSavana e ao Fundo Nacala. De acordo com um comunicado desta organização, esses investimentos empurram as comunidades para terras inférteis e conduzem ao aumento da pobreza. Para Clemente Natauaze, o próximo governo de Moçambique deveria, pelo contrário, criar mais condições para os camponeses.
O que realmente o governo devia fazer é priorizar a agricultura familiar, priorizar os serviços de extensão, criar condições para que os próprios camponeses possam produzir mais e possam também ter meios e mecanismos de produzir, ou seja, de produzir, não só de produzir, mas também de comercializar os seus produtos.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
O presidente queniano Uhuru Kenyatta apresentou-se esta quarta-feira no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Kenyatta tornou-se assim no primeiro chefe de Estado ainda em exercício a comparecer no TPI. A defesa pediu que sejam retiradas as acusações por crimes contra a humanidade e a acusação solicitou o adiamento indefinido do julgamento. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Dezenas de apoiantes do presidente do Quênia esperavam esta quarta-feira à porta do Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, pela chegada de Uhuru Kenyatta. Vestidos com as cores nacionais, cantaram e dançaram à chegada do chefe de Estado. Foi também em clima de festa que o acolheram à saída da audiência. O TPI realizou uma sessão preliminar para avaliar se o presidente do Quênia deve ser julgado ou não por crimes contra a humanidade, caso seja considerado responsável pela onda de violência que causou milhares de mortes no Quênia após as eleições de 2007. Kenyatta, que nega todas as acusações, não se pronunciou durante a audiência. Mas à saída do tribunal, o chefe de Estado, rodeado da sua equipa de advogados, mostrou-se confiante e disse que os procuradores não conseguiram provar as acusações contra ele.
Sabemos de onde viemos, onde estamos agora e para onde vamos. Ninguém nos vai dizer para onde temos de ir. E, sim, vamos decidir por nós mesmos.
Os juízes voltaram a acusar o governo do Quênia de não fornecer registros telefónicos e bancários ao TPI. Poderiam provar que o chefe de Estado pagou a colaboradores para incitar os conflitos pós-eleitorais. E a defesa continua a negar que haja falta de cooperação e obstrução de dados. O advogado de Kenyatta, Stephen Kay, argumentou em Haia que não há a menor possibilidade de o caso avançar e que o presidente do Quênia tem direito a um veredito de não culpado.
We, in many respects, have not had trust in the court and the prosecution.
Em muitos aspectos, não confiamos no tribunal e na acusação, porque fomos ignorados quando apresentamos provas sobre a integridade de testemunhas-chave. As nossas provas foram simplesmente dispensadas.
Our evidence was just dismissed.
O advogado da acusação, Benjamin Gumpert, pediu um adiamento indefinido do caso, alegando que o governo do Quênia não colaborou no processo e considerou incorretos os argumentos da defesa de que não há provas suficientes para avançar com a acusação.
The accused has voluntarily, in my submission, through his inaction, created...
Na minha opinião, através da sua inação, o acusado criou voluntariamente um atraso neste caso. E isso deve-se exclusivamente à ação do governo do Quênia, que está sob controle total deste acusado.
O julgamento de Uhuru Kenyatta deveria ter começado em setembro do ano passado, mas foi adiado várias vezes. A ativista Elizabeth Evanson, da Human Rights Watch, já fez um alerta.
Se o caso não puder ir para a frente, e parece que todos concordam que, por enquanto, não se pode avançar para o julgamento, acho que o efeito seria deitar por terra os esforços de acabar com a cultura de impunidade no Quênia.
Madalena Sampaio, DW.
Kuba, na cidade síria de maioria curda, cercada pelo Estado Islâmico, não é um objetivo estratégico para os Estados Unidos, segundo o secretário de Estado John Kerry. Para o governante norte-americano, os alvos principais são o centro de comando dos jihadistas, para impedir que o grupo prossiga com a ofensiva. Entretanto, já se fala da criação de uma zona tampão entre a Síria e a Turquia, uma região que permitiria a proteção das pessoas deslocadas pelo conflito. António Rocha.
Na Síria, a coligação dirigida pelos Estados Unidos da América realizou novos bombardeamentos aéreos contra o autoproclamado Estado Islâmico. Depois de um cerco de 3 semanas, os jihadistas entraram na segunda-feira na cidade de Kobane, na fronteira turca. Os bombardeamentos aéreos deverão ajudar os combatentes curdos que defrontam o Estado Islâmico no terreno. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos do Homem, esses ataques forçaram o Estado Islâmico a sair de alguns sectores da cidade. Mas Nihad Salim Khoja, o presidente da Câmara Municipal da cidade de Erbil, situada no norte do Iraque, no Kurdistão Autónomo, deplorou a lentidão da coligação na luta contra o Estado Islâmico.
O Ocidente, com toda a evidência, demorou para intervir. Teria sido melhor apoiar a oposição síria moderada e também os curdos há 2 anos. Hoje não estaríamos a enfrentar este dilema. A comunidade internacional e a coligação devem sentir-se responsáveis por essas pessoas que atualmente combatem sozinhas. O mundo não pode simplesmente assistir ao Estado Islâmico a ocupar Kobane. Já vimos isso em Sinqar e noutros locais, como o Estado Islâmico assume o controlo dessas cidades e que tipo de atrocidades são cometidas. Vamos deixar que isso recomece ou vamos impedir que essa situação se concretize? É esta a pergunta crucial que se deve fazer hoje.
Entretanto, nas últimas 24 horas, violentas manifestações curdas se transformaram em mutim e fizeram pelo menos 14 mortos e cerca de 20 feridos no sudeste da Turquia. Confrontos opuseram a polícia e os manifestantes em cólera contra a recusa do governo de Ankara de intervir na Síria contra o avanço dos jihadistas que, de forma estratégica, tentam assegurar o controle total de uma longa faixa do território na fronteira turco-síria. A maioria dos habitantes de Kobane abandonou a cidade, como esta família que agora espera encontrar um lugar num dos campos de refugiados superlotados do lado turco da fronteira.
Não sabemos para onde ir. Já estamos à espera há 20 dias nas imediações do campo. Deixámos tudo na nossa fuga. A nossa casa, os nossos bens, tudo. É triste a nossa situação.
Para os poucos habitantes de Kobane que permaneceram na região, a situação humanitária degrada-se a cada hora que passa. Khalid Barkel é vice-presidente da Autoridade Autónoma Curda de Kobane e disse aos jornalistas:
a situação humanitária na cidade é extremamente preocupante e continua a deteriorar-se. As pessoas ainda comem alguma coisa, graças às suas reservas de alimentos. Mas com o passar dos dias, a situação humanitária torna-se muito crítica.
Enquanto isso, os Estados Unidos da América e o Reino Unido anunciaram que estão dispostos a examinar a ideia da criação de uma zona tampão entre a Síria e a Turquia. Com efeito, o secretário de Estado americano John Kerry e o seu homólogo britânico Philip Hammond, numa conferência de imprensa conjunta em Londres, anunciaram essa disponibilidade. Recorde-se que o princípio da zona tampão, que serviria para proteger as pessoas deslocadas pelo conflito na fronteira turco-síria, é defendido há muito tempo por Ankara e já recebeu o apoio do governo francês. António Rocha, DW.
Jogos de computador onde não existem limites de velocidade são difíceis de resistir. E no Quênia existe um jogo em que o Matatu, o nome do táxi tradicional do país, faz as delícias dos amantes das grandes velocidades. Carla Fernandes.
Este é o som e o ânimo a que se pode assistir quando se está perante jovens ou crianças a jogar o Matatu. Excitação, contentamento e alguns palavrões pelo meio. O jogo, que tem como cenário a capital queniana, Nairobi, e como protagonista o Matatu, chama-se MA3 Racer, o que significa algo como piloto do táxi Matatu. Mwaura Kikore, criador do jogo, é cofundador da Planet Rakus, a primeira firma a criar aplicações para jogos no Quênia. Mwaura Kikore fala de como a ideia surgiu.
Achamos muito bom porque os tipos conduzem como loucos de qualquer forma. Então, devíamos fazer algo em torno disso. Foi assim que a ideia surgiu e foi o que fizemos.
Já passaram 3 anos desde o surgimento da primeira versão do MA3 Racer. As expectativas dos criadores não eram muito elevadas, mas tiveram uma surpresa.
Se tivéssemos 10 mil downloads no ano, seria ótimo. Acho que tivemos isso nos 3 primeiros dias e desde o lançamento houve mais de 1 milhão de downloads.
No Quênia, os telemóveis são muito comuns. Quase 80% da população fala por telemóvel. As redes fixas quase não existem, o que acontece em quase toda a África Ocidental. E o mercado não para de crescer para jogos destinados a telemóveis. Daniel Akalani, chefe do Scholar Studios no Uganda, está a investir na área. A sua empresa já tem vários jogos, como o Mosquito Rush, onde o jogador tem de combater mosquitos, ou um jogo de cartas tradicional do Uganda. Segundo Okalani, a sua empresa está até mesmo a contribuir para a conservação da cultura africana.
As coisas que não são digitalizadas vão ser esquecidas. É assim que as coisas são. Por isso, escolhemos tentar preservar jogos porque a maior parte deles é criativo.
Os jogos africanos são um pouco diferentes dos da sua concorrência da Europa ou dos Estados Unidos da América, afirma Mwaura Kikore.
Não quer necessariamente dizer que seja só para africanos, porque os temas que queremos tratar são universais. O que acontece é que os nossos heróis ou protagonistas são africanos. O cenário pode ser África ou ter africanos em qualquer sítio no mundo.
No entanto, a concorrência para vingar no mercado mundial é forte, continua Mwaura Kikore.
Ainda ninguém está a fazer dinheiro a sério a desenvolver jogos neste continente. Quase todos nós trabalhamos de dia e fazemos isto quando podemos.
De momento, Mwaura Kikore ganha a vida com a sua agência publicitária, mas em breve, com o trabalho contínuo, a situação pode mudar. Carla Fernandes para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntámos o que acha das declarações e da posição defendida pelo governador do Bié. Acha que é uma atitude democrática? Madalena Sampaio está no estúdio com as participações dos nossos ouvintes.
Começo pela mensagem de Saliu Senha Candela. Acha que não é uma atitude democrática. O governador deveria pensar na liberdade das pessoas. Adnilson Plínio Mendes também acha que as declarações do governador do MPLA em Angola podem incentivar a violência no país e é uma atitude antidemocrática. Djai Keita de Bissau escreve o seguinte: na minha opinião, não, porque o poder deve ser conquistado sem criar problemas. Amanhã pode ser vítima desses próprios problemas. Lá Fubaldé, também da Guiné-Bissau, acha que esta atitude é não democrática e a atitude tem que ser legal. Raul Alfredo Nhagumbe acha que foram declarações infelizes, antidemocráticas e repudiáveis. Ele acha que o governador deveria ser demitido. José da Costa escreve que são declarações reprováveis e infelizes de quem possui responsabilidades executivas. Tais declarações são prova evidente de como se institucionaliza a exclusão em Angola, porque o mesmo chegou a dizer nessa atividade partidária de que se enganam aqueles que pensam que saindo do MPLA poderão receber adubos e enxadas para cultivo. Enfim, a prova de que em Angola só pode quem for do Partido dos Camaradas é uma pena. Alec Manuel acha que isto é ganância, o mesmo é protagonizado pela Frelimo, o partido no poder em Moçambique, contra a oposição. O acuto Paulo Fernandes diz que não sabe nem conhece a democracia, a liberdade de escolha, isto não devia poder sair da boca de um governante. Kadria Abudo acha que em África nada difere em termos de política, se formos a comparar com Moçambique, também nada muda. Juan Coxa acha que isto é um abuso de poder e tráfico de influências. Diman António acha que esta atitude mostra que o governador do Bié não pensa como pessoa. E Sima Manuel acha que a democracia neste país não vale, é sempre assim, estou cansado do MPLA. Dala Sete escreve simplesmente, é uma vergonha. E Celestino da Silva diz que não é uma boa atitude porque a guerra já passou e esse tipo de comportamento deveria ser banido. Vado Valdinho também diz que não é uma atitude democrática e está mais para incentivar a violência do que para a preservação da paz. Stifler Rio escreve simplesmente ditadura pura e Bacara Bonieco acha que na política o fraco pensa sempre na violência. Nuno.
Obrigado. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook DW Português para a África. Obrigado por ter estado desse lado. Nós voltamos amanhã com a emissão da manhã. Tenha uma boa noite.